A questão que foi referida sobre aquilo que eu disse em relação à necessidade de ainda aperfeiçoar e clarificar muita da legislação urbanística, e enfim, eu até comecei por dizer que uma oportunidade para isso será uma visão de conjunto através de uma verdadeira codificação. A Alemanha tem um código chamado Código da Construção, mas é verdadeiramente um código do urbanismo em geral. Em geral, esta matéria, em vários países, é realmente uma matéria dispersa e nem sempre isso facilita uma visão de conjunto e uma coerência de conjunto. Mas diria o seguinte, eu estou a agir para o bono enquanto cidadão, uma dada intervenção pública. Não penso voltar, pelo menos no dia 7 de fevereiro de 2015, apesar de ainda ontem alguém me ter dito que teria que ir, mas não penso voltar à vida pública, mas estou na vida universitária, em dois estabelecimentos, e que a gostar muito de estar no Algarve, e, portanto, não quero fugir a isso, mas dir-lhe-ei que sim, que tenho uma proposta elaborada, que aqui, enfim, num tempo curto, tão curto de tempo, não houve oportunidade de desenvolver, que creio que explicará perfeitamente. E sobretudo se for com números em cima da mesa, mesmo no Algarve, há aqui concelhos em que mais de metade das habitações não podem mostrar nenhum título, mesmo que elas estejam legalizadas. Não podem mostrar. Embora já haja uma tentativa ou outra de uma outra Câmara de tentar arranjar uma maneira de explicitar um título, mesmo em relação a coisas. Mas eu até conheço uma Câmara, no centro do país, que se lembrou de obrigar a legalizar muitas habitações, porque as pessoas têm dificuldade em provar que se são de 1990 ou de 1940, e cobrou taxas, e legalizou, e passou licenças. Eu perguntei-lhe à pessoa em causa ainda há pouco tempo, e está aqui alguém, creio que esteve presente nessa reunião, com uma pessoa que vinha dessa Câmara, e que este continua a ser um autarca noutra Câmara, se por acaso se lembrou de pedir uma licença cara, daquelas de legalizar o seu castelo da Idade Média. Não me soube responder, não sei se lá havia castelo na terra. Mas quer dizer, há para aqui muita coisa. E isso só cria dificuldades aos autarcas. E não é por acaso que, por exemplo, um parecer da CCDR, umas vezes, se falta é nulo, outras vezes, noutros períodos, era meramente anulável. Isto é uma desconfiança em relação ao poder autárquico. O poder autárquico é o mais genuíno representante da população local, passa por ser um poder que facilmente se corrompe. Ora, a corrupção é uma coisa, uma visão concreta, próxima das coisas, é a base fundamental do político. Não é por acaso que eu sempre defendi que não tem sentido eleições para o Parlamento em listas fechadas, em que o cidadão vai apenas limpar, vai apenas legitimar o que os dirigentes partidários escolhem. Não pode escolher o seu deputado. Tem que ser lista. Só há Portugal e Espanha com isso. O mundo democrático não tem disso. O cidadão, claro que aqui é bonito, à noite há logo as televisões a dar os resultados das eleições. Na Holanda demora 8 dias a ver onde é que riscaram. Mas eu conheço na Holanda, por exemplo, um caso de um dirigente sindical que numa noite estava cansado, teve que ir para casa a dormir, e a reunião continuou a nível nacional e foi demitido de líder e foi eleito outro líder numa revolução qualquer, e nas listas a seguir das eleições, já vão 30 anos, num país europeu, a seguir nas eleições, a população cortou o primeiro e o segundo, ele estava em terceiro e os outros nem sequer lá foram. Mas demorou 8 dias a contar. Portanto, há listas abertas em que mesmo nas listas estão escolha. E depois também os círculos nominais. Os círculos nominais partem precisamente desta ideia de que quem nos governa deve ser quem está próximo de nós, quem conhecemos e em quem confiamos. Esta ideia da persecução em relação aos autarcas é uma coisa inadmissível. Mas os autarcas muitas vezes até são os primeiros a criar dificuldades aos seus cidadãos com medo de certo tipo de inspeções. Eu já tive uma Câmara que me contratou especificamente dizendo ao Presidente: eu tenho 249 autos da inspeção, agora é a Inspeção Geral da Administração Local, da inspeção com comunicação ao Ministério de nulidades. Eu tive que desfazer uma a uma e obviamente o Ministério Público não seguiu com nenhuma. Mas isto era claramente uma postura para afastar o autarca. Alguém nessa altura não quereria, ou se calhar até achava que era uma boa solução, mas isso já lá vai tanto tempo, não vale a pena. Mas, portanto, umas vezes um certo centralismo diz, o parecer é meramente anulável, e portanto se ninguém reagir está legalizado ao pelégis. Um certo centralismo pensa isso, um certo centralismo diz, é nulo. Porquê? Porque é para não haver prazo, para quando isto pode demorar, ou o município, ou o Estado, ou a entidade do Estado, ou, neste caso uma CCDR, ou, neste caso uma inspeção, pode demorar, portanto é nulo, nunca mais tem solução. E por isso que há bocado falei um pouco no princípio da materialidade subjacente. Claro que no caso de nulidade é forte, mas em muitas em outro tipo de invalidades, em que muitas vezes casas depois em 91, 92, 93, naquele período em que para a zona rural se estendeu toda a legislação obrigando ao licenciamento, quantas ilegalidades não existiram. E, no entanto, aquela que eu me referi há pouco, que tive que parar à pressa, tinha sido, não a Câmara, mas um vizinho. A Câmara, aliás, um dia, era uma propriedade excelente e não tinha nada contra nenhuma regra, aliás, era perfeitamente legalizável. Não foi legalizável, o município também não diligenciou, porque essas coisas têm outras coisas também que fazer e o próprio deve realmente avançar na defesa dos seus direitos. Mas foi um vizinho que tinha lá um problema de uma passagem e pôs em tribunal e depois um advogado não contestou bem aquilo e a pessoa estava sujeita a destruir-lhe uma casa excelente. Estas situações, quer dizer, uma era destruída e as outras 99%, porque mais de metade desse concelho tem muitas situações dessas, não seria destruída. Portanto, não é deixar as coisas resolver um caso a caso. É precisamente que o legislador tenha coragem e diga, se isto neste lei, este decreto de lei da reabilitação excepcional, não é tradicionais em que já há uma área fixada. É para o prédio de 30 anos. Pois 6 a 30 anos. Já resolve muita coisa. Acho que a doutrina de Marcelo Caetano, que dizia que os atos nulos, putativos vem do latim, puto ou putare, significa fazer de conta. Os atos nulos, como é o caso daquele grande prédio em Viana do Castelo, que para ser deitado abaixo pelo programa Podes teria que ser pago, porque era nulo, aquilo foi construído, mas lá está há tanto tempo, até já foi vendido de uns para os outros, os atos nulos, ao fim de um certo tempo, têm efeitos putativos. Isto é, tem que se tratar como se fossem válidos, por em nome do princípio da segurança, de uma dada boa fé, etc, etc. Pois aqui aplica-se a mesma regra. Por similitude. Eu achava que se o município entendeu, não há risco de ruína, não há um problema substancial de segurança, e se o município entendeu, por qualquer razão, mesmo que seja de tipo social, económico, seja o que for, ambiental, não demolir, pois o legislador tem que ter uma postura que considere isto numa perspectiva de igualdade de todos os cidadãos em termos de. E não é deixar isto às dores de cabeça de cada autarca, de cada presidente de Câmara, etc. Muitas vezes tem dificuldade mesmo, porque sabe que tem inspeções, sabe que tem perseguições, sabe que está sujeito a irregularidades graves. Pode ter obviamente, também, ver o Ministério, o Governo, a levantar-lhe problemas dos próprios tribunais.